Fala galera, estamos começando mais um podcast Geração Foda-se. E hoje estamos aqui com o cara, preparem-se, rufem os tambores. Estamos aqui com Gilton Mal, professor da Universidade Federal de Sergipe, doutorando em propriedade intelectual, amante de café, maratonista amador aí e, pasmem, digital influencer. E aí, Gilton Mal, como é que você tá?
Olá, tô bem. Isso aí, só queria fazer só uma correçãozinha, ainda não sou maratonista amador, ainda é meio maratonista amador. Eu ainda não corri a maratona, só meia maratona até então.
Mas vai chegar lá, né?
Com certeza, né?
É só 42 quilômetros, né?
42, eu fiz os 24 quilômetros na de São Cristóvão, né? É um pouco mais de meia maratona, mas já é considerado meio maratonista. E amanhã temos outra que é da Track Field também.
Pô, show de bola. É, então, a gente no podcast entrevista a gente que geralmente taca o foda-se pra alguma coisa, okay, né? A meu ver, você é um cara que tacou o foda-se pro padrão do que é ser um professor.
Com certeza. Sempre.
Então, conta aí, cara, como é que você começou aí nessa trajetória aí de digital influencer, professor?
Então, já que é um pouco de história, né? Eu tinha, basicamente, se a gente for a história de tudo... Né, eu tinha uns 10 anos, eu trabalhava vendendo ovo de codorna, amendoim, né, para ajudar a família. E em 2002, na verdade eu tinha 14 anos, o que acontece? Foi o boom daquela questão do pessoal deixar de fazer o currículo vitae de papel. Sim. Que existia um papelzinho que você comprava o papel. Sim. E colocava... Preenchia o currículo todo. Então,
você mesmo escrevia na
escrevia.
Mão, né?
Parecia aqueles papel pautado, né? Você colocava tudinho e era dessa forma.
Sim, meu pai tinha uma mercearia e ele vendia. Eu vendia isso também.
E era cheio, né? Porque desemprego no Brasil, infelizmente, ainda é uma realidade. E naquela época era pior ainda. Então, em 2002, aconteceu a questão do boom. Era o Windows 95, chegando para o Windows 98, né? Pelo menos lá isso. Em Maceió, onde eu morava. Não sei nos outros locais aí. Mas o que acontece? Então, tinha muito os chamados cursos de informática básica. Sim. Que era o Windows, Word, Excel e PowerPoint. Então, basicamente, todo mundo fazia esses cursos porque tinha demanda de digitador. Ou seja, uma das profissões, assim, que sempre... que começou a crescer, no caso, foi essa de digitador. Porque justamente as pessoas procuravam fazer o currículo agora digitado. Sim, e as empresas já pediam. A gente quer o currículo digitado. Não quer mais aquele na mão, né? Que era mais bonitinho.
Surgiu um novo modelo de negócio aí, né?
Um novo modelo de negócio. Então, eu fiz o curso básico, né, de informática. Aí, ao término do curso, eles me chamaram para estagiar. Né? Estagiar, basicamente, eu ficava 2 ou 4 horas, dependia da demanda, e ficava auxiliando o professor a dar aula de informática básica. Sim. Então, nisso aí, eu comecei a me empolgar, né, a desenrolar mais, porque eu não tinha computador em casa, eu treinava lá nas sextas, que meu curso era segunda, quarta, e sexta-feira era o dia livre, de 8 até 6 da noite, para você ir treinar. Né? Não tinha internet ainda nessa época em casa também, e lá eles estavam começando a instalar a internet. Então, comecei a estagiar, aí fui chamado, depois de um ano, mais ou menos, para ensinar informática básica para criança, de alfabetização até a quarta série. Aí comecei a criar métodos, né, que você, quando ensina para o pessoal adulto, é de uma forma, né, aquela linguagem mais voltada para o mercado, e tudo mais. Geralmente o público adulto era geralmente pessoas que queriam fazer reciclagem, né? O Sim. pessoal que eram ótimos digitadores de máquina, aquela máquina de escrever, né? Datilografia.
Eu tinha uma máquina dessa.
Tá vendo? Você é raiz mesmo.
Eu sou raiz.
Tá vendo? Então geralmente o pessoal tinha aquelas máquinas, mas tinham que se capacitar para usar o computador. Aí eles não sabiam utilizar, então tinha que fazer um curso, olha só a diferença, né? É. Tinha que fazer um curso para você poder aprender a ligar o computador, basicamente o curso de Windows era isso, ligar o computador, arrastar ícone, mudar papel de parede, e depois vinha o Excel, que era para digitar, planilha, né, e apresentação. Então eu comecei a ensinar isso aí, fui para as crianças, e foi aí que começou essa questão de tacar o foda-se, que você tanto fala, no estilo de professor. Por quê? As crianças, elas tinham... devido à idade, né, e tudo mais, principalmente o pessoal da alfabetização, eu tinha que explicar o que era o computador, explicar as mesmas coisas que eu estava acostumado a apresentar para o pessoal adulto, e tinha que fazer isso para o público infantil. Então, aí era analogia, era desenho, tinha que inventar coisas. Teve até uma época que, por exemplo, explicar o que era um monitor. Eu passei por isso. Como é que eu vou explicar o que é um monitor para uma criança?
E aí, complicado,
você,
hein?
Que é da computação, a criança chega de alfabetização, nem lembra a idade, criança bem novinha, pessoal, o que é um monitor? Você diz aqui é um monitor, nossa, um teclado, um mouse, ou então dispositivo de entrada e dispositivo de saída. E aí? Analogia.
Eu falaria que imagine que é uma tela que você isso. vai pintar as coisas, eu faria uma analogia nesse sentido aí, né?
Eu cheguei na seguinte analogia, é uma televisão que só pega um canal e esse canal sai dessa caixinha aqui, que é o computador.
Pô, bicho, é bravo mesmo.
Então, por causa disso aí, eu comecei a gostar mesmo e eu me sentia bem, né, ensinando. Eu gostava muito de conseguir passar o conteúdo e as crianças entenderem isso aí. Aí, mesma coisa, a questão do Paint para as crianças, para digitar. Então, foi nesse momento aí que eu comecei a gerar essa parte de docência, de certa forma. Então, passou o tempo, eu passei no IFAL, que eu sou de Maceió, Alagoas, né? O IFES.
Sim.
Que seria o de lá, o IFAL, que é o Instituto Federal de Alagoas, na época era Cefet ainda. E eu fui monitor, justamente, da disciplina de algoritmo. Aí vem outro problema, né? O algoritmo era lá, na verdade, seria referente ao nosso Programação Imperativa. Era a disciplina que mais reprovava. Então, tinha muitos alunos bons.
Tirava um gargalo maior.
Era. Tinha alunos bons. Como o curso lá era integrado, era aquele curso que você faz no ensino médio junto com a computação, né, com a informática. Então, tinha alunos bons em matemática, física, filosofia, tudo. Os caras eram ótimos no ensino médio. Quando chegava no algoritmo em si, eles travavam. Então, era complicado. Aluno bom, porém, não tinha aquela pegada da lógica, do pensamento computacional. Aí, mais uma vez, tentar gerar analogia para ensinar tudo mais. Então, fui pegando jeito para coisa.
Você já usou aquelas técnicas que você desenvolveu
com as crianças. Olha o lado interessante aí. Eu pegava as técnicas que eu usava justamente com crianças para ensinar algoritmo. Então, já ajudou muito nessa, né, questão. Eu conseguia descer um nível que a pessoa conseguia entender para poder subir e chegar no nível técnico, né, de técnico de computação.
Sim. Isso como monitor lá?
Isso como monitor.
Você era bolsista,
né?
Bolsista.
É bolsista monitor. Porque tem o bolsista nessa época. Existiam os bolsistas de trabalho, que era basicamente assistente administrativo. E tinha os bolsistas monitores, que era o mesmo salário, porém a gente ensinava uma determinada disciplina. Né? Exemplo, os monitores de matemática. Aí ensinavam matemática, de física, e tinha os da computação. Que no caso, você pegava uma disciplina. E eu peguei algoritmo, que era programação imperativa, com C na época. Era Pascal, depois eles mudaram para C.
Show de bola. E aí você entrou na universidade...
Foi, aí era o ensino médio ainda, integrado, né? Aí, na verdade, eu entrei na universidade, fiz mestrado, aí ia fazer doutorado, foi quando surgiu essa oportunidade aqui em Sergipe, uma vaga para professor na Universidade Federal. Então, eu fiz, né, o concurso, passei e vim para cá. E, na verdade, é o seguinte, eu sempre tive admiração para aqueles professores que a gente tem destaque, né? Sempre tem. Né? Sempre. Infelizmente é ruim falar isso, mas tem aqueles professores que os alunos amam pelo ensino, empenho, e tem aqueles outros que os alunos não gostam.
É, sempre
então,
tem.
Acontece.
Os algazes.
Então, o que acontece? Então, eu pensei, poxa, eu vou ser um professor, eu gosto de ensinar, né? Para mim é um prazer. Né? Não tem outra coisa, eu gosto muito do que eu faço. Então, por que não ser um professor fora da caixa, de certa forma? Então, pegando todos aqueles conceitos e com essa questão do meu doutorado, que é em propriedade intelectual, não é em computação, eu tive contato com um monte de coisa de criatividade e inovação. Porque o berço do empreendedorismo é você ter criatividade e inovação. Senão você não consegue empreender. Né? Justamente é isso. Empreender é você quebrar esses padrões tradicionais de empresa, que uma empresa é uma coisa, uma startup é outra coisa totalmente diferente. Vale a pena o pleonasmo aí.
Exato.
Porque com certeza é uma coisa totalmente diferente. Você é um administrador, você não está preparado para administrar uma startup, que é uma coisa muito turva, muito fuzzy, né? Muito complicada, nebulosa de você administrar. Então, esse contato com criatividade e inovação veio a questão dos canvas, a questão dos modelos inovadores, do pensamento design, que é o design thinking, o Lego que eu estou usando agora, quem me segue aí no Instagram.
Está inovando no ensino isso. Com Lego também.
E, né? Na verdade, é inovação vírgula, né? Lá fora o pessoal já utiliza essas metodologias há tempo.
E o Brasil atrasadíssimo, isso, né?
Porque a gente tem aquela questão ainda, né? Até interessante que o modelo de sala de aula tradicional é o professor passa o conteúdo, o aluno assimila aquilo ali, ou decora e pronto, fim. Lá fora não, você consegue ter uma sala de aula, que a gente chama até de sala de aula invertida, né? Temos até campos aqui que fazem isso. Você coloca o aluno mais participativo. O professor, na verdade, não é um professor, ele age como um mentor. Ele simplesmente vai facilitar o aluno a pegar o conteúdo. E detalhe, a parte boa é que no final dessa interação, ao invés de você ter a transferência de conhecimento, de certa forma, do professor para o aluno, não. O aluno traz coisas novas e atuais. Eu acho isso muito interessante para a nossa área. Porque a gente que é de computação, né, o professor que se formou agora, por exemplo, eu não digo um ano, ele já está desatualizado.
Exatamente.
Porque ainda mais depender da área dele, né? Se for questão de programação, por exemplo, que cada 5 minutos aí você espirra, sai um novo framework JavaScript aí. Né?
A cada minuto você respirou,
isso.
Um novo framework.
Se demorar
foi criado.
Um pouquinho, os antigos também vão atualizando, versão 2, 3, então, enfim. Então a gente tem que estar sempre se atualizando. Então, esse modelo de aula que você coloca o aluno também para ser participativo, né? Claro que você jogando seu conhecimento e facilitando, o aluno sai com conhecimento maior e detalhe. O professor vai se reciclando e sempre aprendendo. aprendendo também. Então, ao final, você tem uma sala junto com o professor, mais, com mais conhecimento do que se fosse o modelo tradicional, que não é sustentável.
Pois é, esse modelo tradicional, inclusive, eu entrei na universidade e aí todas as disciplinas de exatas de cálculo que tinha, o professor dava aula, claro, mas eu digo para você que eu e a maioria dos colegas aprenderam cálculo no YouTube. Por exemplo.
Exatamente isso. Eu já ministrei as aulas de programação, por exemplo, e eu vou ser bem sincero, né? É complicado dizer isso, mas não vou dizer nunca, né? Que nunca é uma palavra forte, mas se você pegar um YouTube da vida aí, certo? E um professor tradicional, o YouTube, ele, além de ser mais atrativo, ele tá trazendo coisas novas, exemplos da atualidade para o aluno poder aprender. Enquanto que o antigo é aquele livro que detalha, é um livro de 2000 e não sei quanto.
Isso que nunca atualiza, mesmo slide.
Aí essa é a complicação, um livro de 1900 e não sei o quê. Claro que o conteúdo é o mesmo. Você pegar o cara do YouTube e o professor que está dando aula ali, né, o conteúdo é o mesmo e inclusive do professor pode ser até um conteúdo mais rico.
Isso.
Mas eu não estou falando do conteúdo em si, eu estou falando da questão do aluno, ele ter a vontade, né, aquela curiosidade de aprender. O do YouTube, ele chama mais atenção, até por ser essa plataforma que você pode estar no celular, o que for, entendeu? Então é mais atrativo, a motivação fica maior, então faz
exatamente.
Com que o cara aprenda mais.
É, uma coisa é o mérito, o objetivo,
sim.
Outra coisa é a forma com que você passa, né?
A metodologia que você está passando.
E isso daí, com certeza, a inovação é crucial para a nossa educação aí.
Ok.
Mas beleza, e nessa história toda aí, como é que você começou a sua carreira de digital influencer?
Ah, então, bora lá. É o seguinte, tem aquela máxima de que se você... Pô, até esqueci. Que você não... Basicamente, quem não é visto, pronto. Quem não é visto, não é lembrado.
Mano Brown.
Mano
meu
Brown.
Irmão, deixa eu ir, que quem não é visto, não é lembrado.
Mas basicamente é isso. Quem não é visto, não é lembrado. E a gente tem hoje em dia... Vou jogar o problema para vocês entenderem. O problema atual não é a falta de informação. É o contrário, tem informação até demais. Aí no meio dessas informações vem a chamada fake news, informações que não são relevantes, mentiras e uma série de outras coisas. Então como é que você, né, que quer antes a gente sofria para ter um conteúdo, agora não, você tem um monte de conteúdo e como é que você vai conseguir filtrar esse conteúdo e ter algo relevante para você? Que na verdade não é nem o que você quer, é o que você precisa. A gente vai jogar a questão do marketing 4.0 e etc. Então, por exemplo, como é que você vai ter essa informação? Um dos meios, não é o único, são a questão desses influenciadores digitais e desses blogueiros. Porque, em cima de tudo, a galera não quer só aparecer, né? Eles têm uma obrigação, esse é o verdadeiro digital influencer, é o nome aí, influenciador digital. É um cara que vai influenciar um nicho de pessoas ali, né? Um grupo de pessoas que o reconhecem como... uma pessoa célebre,
autoridade na área,
e outra, você tem o compromisso de mostrar o que realmente é importante para aquelas pessoas. Ou seja, a gente está falando de vídeo de YouTube, beleza, para programação. Então, se você segue um digital influencer, que ele é dessa área, ele vai te indicar, ó, esses vídeos aqui são os melhores, porque de acordo com o conhecimento que eu tenho, que eu já assisti outros, tá, você siga esse tipo de determinado conteúdo. E não só isso, o dia a dia, tudo mais, né, o que você pode estudar. Então, surgiu nesse momento aí, eu olhei assim, essa concorrência, eu sou um professor tradicional ali, já tinha redes sociais há um bom tempo, né? Tinha o Facebook e fui migrar para essa parte do Instagram e vi que o Instagram ele tem esse ponto, né? Ele é algo que você pode auxiliar os seus seguidores e de certa forma tá direcionando eles para o conteúdo. Aí uma pergunta que o pessoal até faz, mas por que você não fez no YouTube e sim no Instagram? Porque é o seguinte, o YouTube, você sabe que você tem que colocar um conteúdo mais trabalhado.
Sim.
Você tem que trabalhar na edição, preparar um texto. O cara que disse que não...
O sabe o trabalho que dá
isso.
Aquilo ali, né?
Já o Instagram, né, se você olhar até o próprio nome dele aí, é exatamente o que está acontecendo agora. Claro que tem uma preparação, é mentira se o cara disser que não tenha, mas ele é mais natural. Você consegue demonstrar...
Sua vida diária.
Isso,
ali,
o dia a dia. E outra, que a gente estava até conversando aqui antes de fazer essa reportagem, né? O Instagram, quando você erra, você não precisa chegar a apagar. Você chega e diz, pessoal, faz um novo vídeo, um novo story. Eu errei nisso aí, é isso, tal, pronto, fim.
Todo é como mundo... a vida real é, né?
Isso. E a parte
não
boa.
Não é editada, né?
Isso. Só tem uma chance. É isso aí.
Exatamente.
Aí, e pelo contrário, o seu erro ali, que de certa forma foi um erro, é normal, todo mundo erra, você transforma em novo engajamento. Ou seja, as pessoas... pessoas que viram primeiro vai assistir esse outro story para ver, ah, ele consertou aquilo. Já no YouTube não, imagina você colocar ali um vídeo, o vídeo foi publicado, não sei quantas mil pessoas, você vai ter que ou tirar o vídeo, e se você lançar um novo vídeo, vai ser nova gravação, nova isso. edição, e talvez não atinja aquele público. Alguém já pegou, já salvou, já mostrou e está com aquele erro. Então é esse o cuidado.
Exato. Ou seja, você decidiu que você queria ser um filtro humano no seu nicho de especialidade aí, isso. né? Para orientar as pessoas nesse caminho aí.
Eu acho que esse é o papel do influenciador digital. Né? Fora a questão do marketing, da propaganda que ele pode fazer, um influenciador digital é exatamente isso aí, ele influenciar os seus seguidores, né? O seu nicho, a consumir um conteúdo ou um conjunto de conteúdos que seja adequado para ele. Detalhe, que traga um valor. Não é só você assistir uma coisa, assistir. Sim, mas o que aquilo ali vai agregar na minha vida?
Isso aí é um pouco na questão da estratégia de marketing, eu quero entrar isso depois.
Bora.
Mas antes disso, eu queria saber por que Gilton Mal?
Eita,
você reprova aí. Muito aluno?
Não,
o que que é?
A galera vê que não, essa questão de Gilton Mal é um segredo aí de muitos e muitos tempos, são vários rumores, né? É estilo o filme do Coringa, você pergunta como é que ele teve aquela cicatriz, ele conta várias formas. Então me sigam aí, vocês vão descobrir. Existem vários boatos aí, né? Um deles é verdade.
Tem uma teoria aí? Conta aí uma teoria aí.
Uma das teorias é dessa minha infância, dessa época que eu trabalhava e tudo mais, né? E também do local de onde eu vim. E tem um pouco do mal, não no sentido de reprovar, né? Mas não ser uma pessoa tão boa assim, né? Fica aí a dúvida pro pessoal.
Nem tão bom, nem tão mal.
É. E detalhe, é mal com L, se você der uma olhada, não é com U. Então
bem,
aí,
né?
Se olhar o português, você vai entender mais ou menos que não é bom, né? O contrário de bem, no caso.
Boa, boa. É isso daí.
Fica a dúvida. É o benefício da dúvida pra galera.
Beleza. Então, vamos lá agora pras técnicas aí de marketing digital. Eu, particularmente, acredito que o marketing digital está entre uma das várias habilidades que tanto o profissional de hoje, profissional 4.0, quanto o empreendedor, o empresário precisa ter. Eu tenho exemplos de profissionais, de caras fodas que eu sigo, que é o Ryan Santos, o Thales Gomes, que é o criador da Easy Taxi, o Érico Rocha também, que eles são caras, porque antigamente você tinha um CEO, um dono de uma empresa grande, pô, e o cara ficava lá, o cara ganhava bilhões, você não tinha contato com o cara, não sabia da vida dele, pô, ele ganhou, fez sucesso, beleza, não tenho contato mais com a gentalha, o mundo real aqui, os reles humanos. Mas hoje, o cara que é empreendedor, que tá ganhando dinheiro, ele chega pra você e aparece na rede social, ele usa estratégias de marketing e ele ajuda outras pessoas a chegar onde ele tá. E ele usa a estratégia de marketing, tudo pela internet. Então, no negócio futuro, você não consegue ganhar dinheiro se você não estiver presente na internet.
Isso.
Por isso que eu acho que essa é uma habilidade que a gente precisa entrar. Existem outras, como mentalidade.
Mindset.
Isso, comunicação, atenção aos detalhes. Eu também acho que é importante você ter a noção de como são as leis no local que você está atuando, se você vai abrir uma startup, por exemplo. Inclusive, a gente gravou um podcast, o podcast anterior, a gente falou sobre a MP das startups, sugiro que vocês escutem aí o nosso podcast. Mas, basicamente, o que eu estou dizendo é, o profissional de hoje, ele tem que ser aquele profissional T, que ele pode se aprofundar em alguma área específica, mas ele pode ser abrangente também quando necessário. É por isso que meu nome é Thiago, eu acho que todo Thiago é foda, né? Mas aí vamos entrar nessa área de marketing
um pouco,
digital,
né?
Essas
isso.
estratégias. Como é que você faz, assim, hoje você tem 15 mil seguidores,
15 mil.
Como é que você, todo mundo tem o dia 1?
Isso.
Como é que você fez, quais estratégias você usou para chegar em 15 mil? O que você está usando agora para alavancar mais ainda?
Então, bora lá. Eu não sou, não posso me considerar, por exemplo, um profissional da área do marketing digital, né? E eu comecei bem de forma amadora, né? Eu comecei, tipo, criando meu perfil, todo mundo, eu tinha o Facebook, todo mundo começou a criar o Instagram, aí eu pronto, vou criar também meu Instagram. E junto com a minha profissão e junto com a questão do próprio Instagram, eu vi essa oportunidade. Então, eu acho que eu tinha uns 900, 1000, mais ou menos. Eu tinha muitas pessoas, né? Quem me segue no Facebook, por exemplo, eu sou um cara que, devido ao meu trabalho como monitor e minha influência mesmo lá no IFAO, eu tinha muitos amigos. Então, meu Orkut da época e meu Facebook sempre foi lotado. Eu era um cara que sempre foi participativo. A gente organizava Orcontros, que era grupos de pessoas que chegavam lá na UFAO e faziam um grupo para se encontrar, dos calouros e tudo mais. Então, eu sempre fui participativo em fórum. Então, já tinha essa pegada. Só que o Instagram, eu vi essa possibilidade de agregar valor ao meu negócio, né? E também ao perfil, que eu chamo até que o pessoal chama de o chamado marca pessoal, o personal branding, no caso.
Branding.
Branding. Você branding. Ter sua marca e você mostrar que você é um profissional dentro do mundo digital. Aí o que você falou, né, por exemplo, aí, é o seguinte: atualmente a gente vê que as empresas, elas, é até uma estratégia, né? Ela tá mais humana. Você não quer ver mais, tipo, você falou do Easy Taxi, não foi?
Isso.
Não quer ver mais o Easy Taxi. Você quer ver, claro, que
Thales Gomes.
Você quer ver exatamente o cara que fez aquilo ali.
Isso.
Aí, por que isso? Se a gente for olhar, tipo, um Shark Tank da vida, os investidores, claro que os investidores, eles olham os negócios. Beleza. Mas o investidor, você pode assistir qualquer vídeo aí de pitch, né, de Shark Tank ou do que for. E em algum momento, o investidor, quando tá interessado, ele, sim, cara, mas e você? Né? O que é que tem você nesse negócio? Então, eles não investem apenas no negócio. Claro que o negócio pode ser viável, mas eles investem em pessoas, ou seja, eles investem em você. Então, eles sabem que, se o negócio não der certo, você é um cara que vai ser resiliente para pivotar.
Isso.
Ou então, se o negócio ele quer ir para frente, ele sabe, é um sonho seu, então você vai tocar isso para frente. Entendeu? Então, é nessa mesma coisa da vida real.
Seus valores estão alinhados com
aquilo. Estão alinhados. Ou seja, mais importante o cara do que a empresa. Então, na vida virtual é a mesma coisa. Você, claro que mostra a sua empresa, mas mostra quem é o rosto, ou quem é o CEO, ou quem é o cara que está ali por trás da empresa. Em momentos até que você vê um exemplo, geração de valor, Flávio Augusto.
Sim.
Você não vê um Instagram com o nome Flávio Augusto. É quem? É o Geração de
Valor.
Claro que ele bota o nome dele lá embaixo, claro, mas o perfil é o quê? Geração de Valor. Você vê que o negócio, de certa forma, o Geração de Valor, que a ideia, né? Que ele, o negócio dele são outras coisas, né? Desde o time de futebol, a questão da escola de inglês e tudo mais, e a plataforma. Mas ele sempre se postou na internet como Geração de Valor. Eu sou Flávio Augusto e aqui é o Geração de Valor. Entendeu? Então é essa ligação que hoje em dia é necessária. Você mostra o seu negócio, sua startup, mas você mostra quem é a pessoa que está por trás. Porque quando você vai comprar ou vai fazer algum serviço, algum contrato com aquela startup, você sabe quem é a pessoa que está por trás.
Sim.
Aí, por incrível que pareça, a gente está no mundo virtual, que às vezes a gente está em reunião, todo mundo está ali olhando o seu celular. Né? Mas no mundo virtual, na verdade, você tem que conectar a pessoa e o negócio, entendeu? Então, esse é um diferencial. Então, foi pensando nisso que eu fiz, meu dia a dia. Você pode olhar que eu tenho um público-alvo ali, mas eu falo o quê? Eu falo de estilo de vida, desde corrida até a questão de empreendedorismo.
Sim.
Porque o meu público, ele gosta disso aí. É a questão de você ser uma pessoa empreendedora, uma pessoa inovadora, mas você ter o pilar da sua vida, questão lúdica, questão saudável, alinhada. Porque não vale a pena você querer ter, é só uma empresa, né? Só isso e viver só pro trabalho. Você pode ser... Workaholic, o que for, mas se você não cuidar da sua saúde, né, e da sua parte lúdica também, sua saúde mental aí, o que for, se você não cuidar disso, você não vai ter um desempenho, você não vai conseguir performar. Né? Eu até sigo alguns coaches, né, como Jerônimo Demel, ele até fala o seguinte: a gente tem que se jogar de cabeça. Se é para tu trabalhar, você trabalha 120%, o Sim. máximo que puder. Quando for descansar, também descansa 120%. Então é nisso aí, basicamente, que eu coloco os pilares, né? É a questão do seu trabalho, da questão da sua saúde e também da sua saúde mental, física e a mental. É nisso aí.
É uma thread, só uma threadzinha aqui, você falou de branding.
Sim.
Eu sigo uma mulher que é muito foda, ela é gerente de marketing do Google.
Opa.
E ela fala, ela dá uma definição de brand que é o seguinte: brand é o que as pessoas falam de você quando você não está presente.
Olha aí, tem que ser coisa boa.
Exatamente.
Quando você joga com um personal brand, é o que falam realmente, não da sua empresa, mas
isso,
da sua cara. E associa. Se você for uma pessoa mau caráter, por exemplo, isso queima a sua empresa. e vice-versa. Já tem muita gente que não quer fazer negócio porque a empresa é maravilhosa, mas a pessoa não tem aquilo ali.
É, uma coisa, um ponto interessante da gente tocar aqui é a verdade. É, porque hoje em dia, se você não for verdadeiro, tanto pessoalmente, quanto a sua empresa, quanto vendendo os valores dela, você vai acabar se queimando. Isso. E você vai perder, vai perder venda, você vai perder os clientes. Tem muitos casos de digital influencers aqui, eu posso citar um aqui.
Tem uns que estão aí alto, né? Se você falar isso, você se compromete.
Não.
Dois grandes.
Eu já vi um que passou, que era uma menina que se vendia como vegana. Sim. E aí ela deu um vacilo, saiu com os amigos e aí filmaram ela comendo um salmão num restaurante.
Era salmão orgânico.
Entendeu?
Era verde, na
verdade. Então, assim, ela perdeu totalmente a credibilidade, perdeu os seguidores, entendeu? Porque ela se vendeu desde o início como vegana e ela não era. E então, a verdade, alinhada com seus valores, está muito presente na internet também, como...
E essa questão que eu falei do próprio Instagram, ele tem esse perigo em comparação ao YouTube. Você está filmando o seu dia a dia, né? Mais o meu dia a dia, como eu me porto, como eu falo, mais do que algo editado. Entendeu?
Exatamente.
Então, nesse momento aí, se você tem alguma coisa a esconder, ele vai e dá aquela escapada. Né? Que a depender, pode ser algo bom para sua imagem, se você se mostra como uma pessoa verdadeira, ou pode ser ruim nesse caso aí. Né? Já teve casos até de pessoas que emagreceram e disseram que foi natural, mas na verdade tinham feito bariátrica e outras coisas, entendeu?
Sim.
Então, isso é complicado mesmo. E é esse o perigo também. E outra, já que a gente tá falando dessa questão de internet, né? Se você multiplica aí por 100 ou por 1.000, uma coisa é um boato, uma coisa ruim que possa acontecer na vida real, na internet se dissemina e você
escala,
vira.
O negócio tem uma proporção.
É a pessoa agora que é odiada aquilo tudo, justamente porque a proporção, né, o efeito dominó. Você vai batendo ali e vai chegando em todo mundo.
Show. Uma pergunta básica.
Opa,
aqui.
Opa, bora lá.
Criei meu Instagram hoje.
Isso.
Tenho dois seguidores.
Bora.
Minha mãe e meu gato.
Sim.
Como faço para ser amado como o Giton Mal?
Opa, bora lá. Eu tava até falando isso mais cedo, porque na verdade o pessoal utiliza a métrica do Instagram de forma errada. Não é seguidor, é a impressão. Por exemplo, o Instagram, ele hoje tem um algoritmo, né? Salvo engano aí se não mudou, que geralmente eles estão mudando. É quando você posta algum conteúdo, ele vai de 7 a 10% dos seus seguidores. Ele não vai para todos.
Não vai para todo mundo. Não. Eu já ouvi falar isso.
Pronto,
eu
de 7
sigo
a 10. Só se mudaram aí, né?
Que eles mudam. O Carioca do Pânico, já ouvi falar?
Não, é o teu xará do Pânico.
Então, ele estava... ele estava reclamando justamente disso. Porque ele falava que o Instagram estava dando bloco nele, que não tava pegando todo o público dele. Né? Então, nem todo mundo via as postagens que ele fazia.
Então, aí o que você tem que ver em conta é a impressão. Exemplo, você tem o seu Instagram aí que tem essas duas pessoas. Agora, supomos que essas duas pessoas tenham visto os seus stories, sei lá, 1.000 vezes. Né? Só um exemplo
certo.
Aqui. Você vai ter uma impressão bem maior do que uma pessoa, sei lá, que tem 15.000 e apenas, sei lá, 1%, 2% dessas pessoas assistiram. E detalhe, assistiram uma vez só e pararam. Entendeu? Mesma coisa a questão dos likes.
É audiência, é como se fosse audiência.
Como se fosse audiência. É impressão, né? Lembra quando você é da área da computação, sabe? Quando a gente fazia aquele site que você não programava direito, a cada F5 ele contava com uma nova visita.
Sei.
Uma analogia, que é bem mais do que isso, tem uns cálculos, né? Uma analogia seria basicamente isso. A pessoa volta e revê o seu conteúdo, é mais valioso do que aquela pessoa que viu...
Aleatoriamente. Viu uma vez e acabou.
Porque a questão é você ser um influenciador digital. E nisso aí, por exemplo, eu vou indicar um produto. Eu uso tal produto no meu dia a dia, né? Não é propaganda, mas eu uso e eu indico porque você tem basicamente um nicho bem parecido comigo. Ou seja, você tem os mesmos pensamentos, os mesmos gostos e as mesmas necessidades que eu, por isso você me segue.
Certo.
Então eu mostro aqui uma solução, um relógio de corrida, ou um celular, entendeu? Um óculos, alguma coisa. Então eu estou usando isso aqui. Pessoal, ele quebrou muito fácil, ele não sei o quê. Não, esse é bom, esse aqui é bom, custo-benefício. Então o cara que viu uma vez, salvou para ver de novo, que provavelmente vai comprar esse produto, é mais interessante do que o cara que passou, um cara usando um óculos. Não sei nem quem é esse cara, nem sei que óculos é esse. Entendeu? Simplesmente passou. E você tem essas estatísticas no próprio Instagram quando você deixa ele comercial. Então, o novo agora que é criador de conteúdo. Aí, entendeu a questão? Então, não é primeiro.
É como se fosse um funil, de venda, né? Porque você tem o pós-venda, né? Se você vendeu o negócio e o cara voltou, então significa que você conquistou aquele cliente ali e está fidelizado para você.
Pronto. Então, a primeira coisa que o cara que fez, que é esse o foco, né? O cara que fez o Instagram e tem dois seguidores, o primeiro foco dele é o seguinte: ele esqueça seguidor, certo? E foque na questão da impressão. Esse é o primeiro ponto. Ou seja, ele pode ter muito... Pronto, um exemplo. Não sei nem se eu posso falar nomes de digital influencers.
Pode falar,
aqui.
Pode falar.
Pronto, Carlinhos Maia, atualmente, se você der uma olhada ali, ele tem o quê? 15 milhões, né, de seguidores atualmente. Certo. Se você for olhar, por exemplo, a Anitta, ela deve ter 39 e alguma coisa.
Sim.
Milhões de seguidores. Se você for olhar a impressão, Carlinhos Maia, ele foi considerado o segundo, né, digital influencer do mundo com visualizações. Aí a minha pergunta, como é que um cara tem menos seguidores, tem mais impressões, ou seja, é mais influente do que uma pessoa que tem 39 aí, básica, mais do dobro, né? Mais do
dobro, basicamente. É.
Entendeu? Justamente porque é nesse sentido. As pessoas que assistem o conteúdo desse cara é a pessoa que quer sempre estar assistindo. Entendeu? Ah, eu quero voltar, eu quero
São
ver
engajadas.
O que, que ele fez hoje. Ou seja, entrou ali na rotina da pessoa querer assistir aquele conteúdo. Então, esse é uma pessoa que é um influenciador digital, que está presente no dia a dia da pessoa. Não é aquele que você, tipo, ah, vou olhar uma vez ou outra perdida. Porque o Instagram tem essa questão dos stories. Não é um blog que fica lá, você lê e volta quando quer.
Esporadicamente,
isso,
né?
E outra coisa, os stories têm um período de 24 horas ou, no caso, esses caras que produzem muito, são um limite de 100. Então, a cada 100, vai sobrescrevendo.
Stories? A cada 100 stories.
A cada 100 stories, vai sobrescrevendo. Ou seja, ou 24 horas ou, quando passa de 100, ele sobrescreve. Se você pegar um desses que eu falei aí, né, a depender... O cara basicamente tem um range ali de 7, de 8 horas, de 12. Ele não deixa nem chegar mais em 24 horas, porque é muito tempo.
Você, entendeu? Fica muito tempo sem...
conectado, assistindo o cara, entendeu? Então, primeira coisa, vamos lá fechar. Você tira essa mentalidade, né, de seguidor.
De seguidores, foca na impressão.
E foca na impressão. E outra, foca em você. O que a gente já tinha discutido. O que é que você pode contribuir para a vida do cara? Né? Ou seja, o que você para assim e diz, pronto... Eu até fiz uma analogia. Você pega um papel, risca no meio assim, divide e coloca em o que eu sou bom, ou o que eu posso contribuir para alguma pessoa, e o que eu sou ruim. Porque você não vai estar falando de uma coisa que você não domina, né? Ah, eu sou bom no futebol, então vou falar sobre algumas dicas do dia a dia do futebol. Aí você pode pensar, ah, mas o cara não é um Neymar da vida, não é um profissional. É, mas o que acontece? Uma malícia.
Mas nem todo mundo é Neymar também, né?
Isso. E uma maliciazinha sua, algo que você utilize, pode... Ajudar muitas pessoas. Porque você aprendeu aquilo. Imagina uma pessoa igual a você que não sabe aquilo ali. E é simples, vai confiar. Pô, que legal, eu não sabia desse movimento, desse aquecimento, dessa forma de correr. Que bom, velho. Aí vou seguir você e quero ver mais conteúdo desse. Então você foca em você, o que você pode contribuir, o que não contribuir, certo? E a partir disso aí, arrocha story. Ou seja, o que engaja não é o post, é o story.
Então vamos lá, eu gosto de rock and roll.
Pronto.
Futebol.
Beleza.
Luto boxe. Gosto, poxa, de música também. Tô me formando em ciência da computação agora.
Vai se formar ou vai virar gato? Além daqui da UFES, se assim, não se
formar,
você
formar,
vira um gato.
Vamos formar.
Né? Um animal do campus aí, bicho do campus, você vai virar.
Gosto muito de moto, faço parte de um motoclube. E também gosto de empreendedorismo e startup. Eu deveria focar nessas áreas,
isso,
e meter stories sobre isso.
Por exemplo, você tem uma coisa que é meio egoísta, né? Você que foi meu aluno, você já sabe, o lance do persona. Desse, sim, monte de foco aí, desde o cara que luta boxe até o cara que anda de moto, qual seria o nicho, né, que você gostaria de colaborar para eles? Pense em um nicho. Você pode olhar que tem uma diferença aí. Nem todo motoqueiro é empreendedor e luta boxe.
Sim. Então, empreender.
Pronto, empreender. Então, como seria, o que você poderia contribuir com o seu conhecimento até agora para esse nicho de novos empreendedores? Entendeu?
Eu poderia alinhar o meu conhecimento de TI com o esporte, porque você precisa de hábitos e tal.
Isso.
E
tem outra coisa. Você diz o seguinte, você pode usar também o próprio Instagram para você se promover no sentido de aprender mais. Por exemplo, você é um cara que não sabe nada de empreendedorismo. Beleza, mas você vai aprender. Então mostra pro pessoal
que eu tô
como
aprendendo.
É essa jornada. Acontece muito com o pessoal que faz intercâmbio. Pessoal, é o meu primeiro intercâmbio, como é? Aí mostra, ó, eu tirei o visto. E quando acontece problema, ó, deu problema nisso, eu tô resolvendo dessa forma, não sei o que. Aí viaja, pessoal, não coma aqui, que aqui é caro. Existe esse supermercado, existe essa comida, que é muito parecida com o Brasil. E isso aí vai colaborar com um cara que vai fazer intercâmbio também e vai aprender.
Certo.
Pô, que legal, você me deu essas dicas, entendeu? Então você pode não ser o sabichão, mas é o cara que tá aprendendo e a sua jornada vai colaborar com um monte de gente que ainda vai passar pela sua jornada.
Pô, essa questão do persona é crucial,
é
né?
Crucial.
Porque você pô, você gosta de muitas coisas, mas o que, que você quer focar, né? Eu lembrei aqui agora que a gente tava no corredor da universidade, lá no Decomp, e o pessoal pregou um cartaz com um monte de número de telefone sobre aula de cântico e vocal, né?
É, né?
E a gente foi ver lá, ninguém tinha tirado os telefones,
porque
né?
Porque quem do departamento de computação vai querer fazer canto, entendeu? No caso.
Isso.
Pode ter um ou dois. Não sei se você já viu aquele filme, A Procura da Felicidade do Will
Smith.
A Procura da Felicidade mesmo, né? O que acontece? Ele, quando tá selecionando os clientes para ele fazer a chamada, para ser um possível cliente, são chamados de leads, né? Um possível cliente. O que é que ele faz? Enquanto todo mundo tá ali no esquema de pegar do A até o Z, ele não. Ele vê ali, vê a idade dele, vê os problemas, vê o tempo que ele não tem para dedicar, né? Vê a questão da oportunidade que ele tá virando um estagiário, né? Porque ele tava sem emprego. O que ele faz? Ele, rapaz, vou
é
aqui.
É verdade.
Ele aposta
em um cara.
Por isso
que ele se destaca.
Por que ele aposta naquele cara? Porque ele viu que o perfil do cara é um possível, né, cliente para o que ele estava vendendo. Salvo engano, acho que era corretagem, né? Era questão de bolsa de valor, não lembro.
Era
alguma
coisa
assim. Então, o que acontece? Ele usou o princípio básico de Pareto. Né? Você vai em cima do que realmente é o seu público-alvo. Então, ele foi, ele ofereceu o produto e conseguiu o cliente, que foi o que manteve o emprego dele. Entendeu? Em vez de você ir feito um doido, tipo isso aí, essa pessoa.
Joga para tudo quanto
joga
é lado.
Joga para tudo que é lado. Primeiro, se você for olhar como uma empresa, questão de, pronto, de sistema, ele gastou energia de se locomover em todos os departamentos, ele gastou impressão, outra coisa, questão poluição visual também, saiu colando em tudo que era canto, na verdade ele poderia focar qual seria o departamento que poderia ter o maior público para essas minhas aulas. E ao invés de ele colocar um papel simples, que era uma Xerox, na lá preto e branco,
sim,
ele poderia fazer uma demonstração de canto. Poderia gastar dinheiro, o dinheiro que ele gastou, com outras coisas. Levar alguém, fazer apresentação, colocar um stand, entendeu? Botar um vídeo. Então ele ia conseguir fazer o quê? Mirar mais, para quando ele meter o tiro, ele conseguir derrubar o alvo. É isso. E não é sair atirando para tudo que é canto. Mesma coisa no Instagram. Você foca no público. Ah, mas eu vou ter vários públicos. Hoje em dia eu tenho um monte de público, mas eu foco,
sim,
em um.
Se foca,
entendeu?
Em um.
Foco em um e o pessoal que é interseção vai pegando aquele conteúdo.
Vai se aglomerando ali em volta daquilo.
Isso,
né?
Tem aluno até que acha que eu sou maluco em cima desse persona. Pô, mapa de empatia. Mas quando a gente, hoje em dia, por causa dessa grande difusão de informações, de aplicativos, de soluções, né, você tem que saber exatamente o que o seu produto, a sua startup, ou o seu conteúdo vai agregar de valor e para quem. Então você tem que pensar primeiro para quem vai ser e foca todo para aquela pessoa. A partir daí você vai ver os pessoal chegando, curtindo, comentando, entendeu? E consumindo o seu conteúdo. E outra, né? Produza conteúdo. No dia que você não produz conteúdo, o pessoal vai começando a...
Não deixe mais de 24 horas.
Isso não é interessante. Produza mesmo, em cima daquele nicho e vai colaborar para alguém.
Então, foque na impressão, não foque no número de seguidores.
Isso, foque no seu seguidor, quem é, a pessoa do seu seguidor, o que você pode contribuir para ele.
Na persona,
isso,
né? O
na
nicho
persona.
Específico,
isso.
Ou a sua bolha.
Foque em você, porque você vai, eu vou aqui agora falar sobre futebol. Pô, não sei nada, a galera vai saber que você tá metido.
Exatamente.
Entendeu? Se você não é um profissional, eu vou focar, eu sou um aprendiz de futebol e vou mostrar como é que eu faço para aprender. Entendeu? É isso, esse é o foco.
Depois, gerar conteúdo.
Gerar conteúdo e constantemente.
Constantemente. Constância é a chave do sucesso para qualquer área, na minha opinião.
Uma analogia que eu faço de Instagram, imagine você pegar sua televisão, ligou a televisão. Quando você bota lá no canal, aparece uma tela. Estou indisponível, não estou produzindo conteúdo agora para você. Você vai voltar para aquela TV e assistir?
Seria tão bom se tivesse isso na Globo.
Rapaz! Olha aí, ó. Entendeu?
Enfim.
Eles usam todo o conteúdo aí. Mesma coisa é você, pô. Tem que deixar conteúdo para a pessoa, quando entrar no seu perfil, ela possa ver o que você está postando.
Show. E como? O que a gente já viu, que é você criar o conteúdo, mas como é que você cria o conteúdo, quanto tempo você gasta, qual o planejamento?
Então, como eu falei, né? Você tem que ter um planejamento. Geralmente eu uso os finais de semana para me planejar. Só que eu não tô 100%, né? Minha vida não é só Instagram. Né? Como eu tenho uma vida bem planejada, de certa forma, e corrida, eu posto o que eu tô fazendo na hora. Né? Mas é interessante, como você tem um público, você se planejar basicamente. Como é que eu posso... o que é que eu posso essa semana... Metas. O que é que eu posso essa semana passar de conteúdo para meus seguidores? O que é que eu pretendo passar daqui a um mês? O que é que eu pretendo passar hoje? Entendeu? Você se planeja para você poder passar para eles. Aí, detalhe, se for algo que você não tenha controle, como um curso, eu não sei se eu vou conseguir aprender isso aqui para passar para eles. Você mostra os erros, até na pesquisa. Os erros,
como
pessoal.
Como você se saiu.
Isso, como você se saiu. A gente tem um pensamento... É complicado esse pensamento, esse mindset, que é o mindset de que se você
não
erra muito,
errar.
Você erra muito, você é uma pessoa ruim. Você sabe muito bem que lá fora, né, o pessoal que fracassa com startups, Vale do Silício e tudo mais, é um cara muito valioso. Porque é um cara que, por exemplo, 5 vezes teve um startup, a startup não deu certo. Ele fez de tudo para que a startup não dar certo e ele sabe 5 formas de como não conduzir um startup,
exatamente.
Entendeu? Esse pensamento aqui do Brasil que é totalmente diferenciado.
Condena o erro, isso. Né? Mas porque... a gente precisa aprender com os erros.
Isso, e o erro é muito bom. Inteligência artificial, quando você está ensinando uma máquina baseada em erro, quanto mais ela erra, mais ela vai criando uma matriz de coisas que não é o que ela queria. Ou seja, ela tem, sei lá, você mostra, isso aqui é o quê? Um telefone. Aí ela tem uma matriz lá de 1 milhão de erros que ela fez. Isso aqui não é o que eu aprendi, né? Na minha matriz de erro ali, isso aqui não faz parte. Então pode ser um telefone porque não está lá, não é. Então ela vai... marcar aquilo de novo. Mesma coisa é a gente. Você vai errando, mostra o pessoal. Pessoal, errei isso, não faça dessa forma. Tal. Isso aí vai contribuir mais do que você falar de algo que você não sabe, né? Entendeu? Você mentir, de certa forma.
É por isso que eu acho que o esporte é importante, porque, no caso, eu gosto de boxe, eu pratico boxe. E quando você faz algum tipo de esporte ou arte marcial, tem aquela mentalidade que é o seguinte. Quando você vai lutar... ou você ganha ou você aprende.
Isso.
Você nunca perde. Então, a mentalidade é essa, né? Você pode errar e você tem que mostrar que você errou. Você não pode esconder, botar embaixo do tapete. Porque aquele erro gerou um aprendizado para você, né? Isso vai trazer mais crescimento.
Na corrida, né? Que eu não sou profissional, mas eu tenho uma coisa que eu levo. É o seguinte, o seu principal rival é você mesmo. Hoje eu tô correndo, sei lá, em 20 minutos. Então, eu vou tentar amanhã correr em 19. E aí vai, eu não vou me comparar a ninguém, porque eu não sei a preparação daquela pessoa, o tempo que a pessoa também fez, né, empregou para estar naquele nível.
Isso.
Tem tudo, tem o psicológico, tem a alimentação, tem o dia a dia, tem a rotina, né, tem a preparação, a pessoa tá com um preparador físico, tá com um time específico para aquilo, e você é um amador, quer correr igual um zamboto da vida, não rola, entendeu? Então você tem coach e tudo mais, então você tem que se ligar nisso aí também. Então use você como rival a cada dia ou a cada treino, semana, o que for, você tenta ser melhor do que antes. Então esse é o objetivo, então você vai sempre crescendo e o seu rival é você mesmo, vai sempre ganhando de você. No dia que você perder pra você mesmo, você perdeu.
Cara, sai da minha cabeça, eu tava pensando justamente isso.
Olha, sabe? Aí.
Aconteceu essa semana, eu fui num clube de leitura e a gente leu o livro O Milagre da Manhã.
Legal, conheço.
E assim, eu tenho uma mentalidade que é o seguinte, não adianta você ler um livro se você não vai aplicar o que
Exato.
Você aprendeu naquilo ali. Então eu li o livro, gostei e comecei a aplicar e a gente criou um grupo e a gente manda foto quando acorda, a nossa rotina, posta no Instagram também. Só que aí o que acontece? No primeiro dia em que eu fui acordar cedo, eu dormi. Quando deu 2 horas da manhã, meu primo chegou em casa buzinando tudo e me acordou. Só fui dormir 3 horas. Quando eu fui deitar, aí eu já pensei logo, pô, não vou conseguir acordar 5 horas da manhã. E aí você vê que você mesmo começa a colocar empecilhos e se auto-sabotar, né?
Isso.
Fora isso, também tem o medo do que as outras pessoas vão pensar, as críticas. E aí esse é um ponto também que eu quero tocar, que é o seguinte, tem gente que eu conheço que fala o seguinte, eu sou tímido, eu não consigo aparecer, não consigo gravar stories, por exemplo. Como é que você faz para tirar esse... O que você daria de dica para a pessoa tirar esse medo de críticas ou de não aparecer?
Certo, deixa eu falar, é a palavra mais clichê que existe, né? Todos esses livros, tipo do TED Talks e tudo mais, os caras falam isso, mas eu, por exemplo, eu sou uma pessoa tímida que ainda hoje, quando vou gravar stories ou qualquer coisa, eu fico nervoso. Não existe. E no momento que parar de sentir isso aí, não vai dar aquela vontade, entendeu? De fazer história, de apresentar. Ainda hoje eu sinto.
Você faz pra vencer você
mesmo.
Vou
dar aula, pô, eu tô nervoso. Faz parte. Uma coisa é você tá nervoso, tá tímido, tá com medo aí, travar. Outra coisa é você chegar lá e enfrentar isso. Entendeu? Então, se você, eu tenho medo, tenho não sei o quê, primeiro tira aquela coisa da cabeça, de perfeição. Dizer um segredo pra você. Tem uma época que eu tinha medo de microfone. Eu quando falava, porque tinha aquela voz estranha, né? Você não tá acostumado, e ficou, eita, não sou eu. Aí você ficava com aquela preocupação de pensamento e começava a ficar retraído. Hoje em dia, não. Então, nem aí. Vou e falo, e justamente cada dos stories ajudaram muito isso. Então, é esse o medo. Primeiro, criticado. Tu sempre vai ser criticado. Né? Você mesmo se critica. Né? Como você já disse, você acordou, pô, tô me criticando, não sei o quê. Então, imagina o seguinte, você morando na sua casa com você mesmo. Vai dar atrito. Você vai brigar com você mesmo uma série de vezes aí. Entendeu? Então, críticas sempre vão ter. Você, medo também vai ter. Timidez também vai ter. O que você tem que fazer? Ir lá e fazer. Eu postei, eu acho que foi ontem, nos stories, uma frase que é muito boa, que é o seguinte: não espere a sua melhor versão. Né? Faça com a versão imperfeita que você tem. Ou seja, eu não vou gravar um story da melhor forma, igual os caras que estão acostumados. Mas eu vou fazer o melhor que eu posso fazer. Então faça, eu errei o português, eu tenho um sotaque que é errado, eu tenho isso, cara, vai melhorando. E outra, você vai se percebendo, você começa a ver os stories, você começa a ver as suas gravações, você vai começar a se poldando e vai ajeitando.
De
e
vez outra, em quando você recebe um feedback legal,
sim,
né?
Eu já errei, eu, às vezes eu escrevo, né, e coloco até coisas erradas. O pessoal, você é professor, errar, não sei o quê. A parte boa é que a gente joga a culpa no corretor. É ótimo isso aí.
Ainda bem que inventaram o corretor, né?
O corretor é bom, ah, rapaz, foi o corretor, não sei o quê, mas às vezes é o corretor e às vezes a gente tá tão rápido ali escrevendo que joga, nem não tem esse momento, entendeu? Então, o que acontece? Se permita, pô, errar. Não é uma pessoa que não erra, não é humano. Você é uma máquina, entendeu? Você errou,
se
pronto.
Errar.
E peça perdão. Pessoal, eu errei aqui, ó. Bota um novo story, risca lá. Ou então tira onda, no próximo você bota mais erros ainda. O pessoal vai rir, vai entender o sarcasmo e pronto, entendeu? Então, se permita errar. E outra, não espere a sua melhor versão. É tímido?
Faça agora.
Filme
mesmo,
velho. Vá filmando. Aí vá pra. Pronto, filme pra você. Aí bota em um lá, deixa quieto.
É, essa é uma tática que eu uso. Eu faço o seguinte: eu falo, eu hackeio a minha mente.
Olha,
né?
Aí,
eu uso o Mr. Robot agora.
Olha aí.
Eu fico pensando, pô, eu acho que eu não vou postar uma história sobre isso, não. Mas vou fazer o seguinte: eu vou gravar só pra mim. E vou ver como fica. Aí eu gravo só pra mim, vejo como fica. E aí, eu posto, mesmo assim.
Tome só cuidado com
fecho
a coisa.
Fecha o olho e posta assim.
Às vezes, se você é um cara muito crítico, você nunca vai postar. Você vai achar ruim. É. Mas a parte boa, se tiver um amigo... Né, ou então, pronto, Cortella. Se tiver um inimigo, uma pessoa que não gosta de você, mostra pra ele, entendeu? Porque ele vai dar exatamente as
dicas. Vai ser a pior crítica,
tá,
né?
A melhor crítica, na verdade, uma crítica, não tem a crítica como algo ruim. É bom. O cara, sim, tá dizendo que tá ruim e você diz, bicho, como é que eu poderia melhorar isso aqui? Cortella fala muito isso aí.
Mostre pro seu pior inimigo.
Trate muito bem os seus inimigos, porque são eles que vão dar essa crítica. O seu amigo é aquele cara, tá bom, tá maravilhoso, é perfeito, você é isso, você é aquilo, e não vai dar algo construtivo pra você.
Meus amigos são assim, não.
Mete
a bomba.
São
os amigos bons, então, né?
São os amigos bons. Mas o inimigo, né, vai chegar lá, isso não presta, isso é errado, isso é não sei o quê, eu faria isso, faria aquilo, entendeu? Então você vai melhorando em cima aquilo ali. E outra, é um ótimo seguidor, porque quando você postar alguma coisa é o cara que
vai
estar ali primeiro do que os amigos, né?
É o hater,
é,
né?
É o hater, ele vai estar ali. Trate muito bem seus haters.
Pô, o cara que me ensinou isso muito todo dia, o Ryan Santos. Ele, cara, a tática de marketing dele é criar hater.
É bom.
É criar hater. Porque é o cara que fica ali engajado.
Ele comenta,
sabe
ele,
que é?
Ele compartilha, ele bota comentário, ele vê seu vídeo todinho,
isso,
com detalhes.
Só pra falar mal
e descobre,
depois
você falou errado nisso aqui, aí tome. E outra, você melhora. Se você
e é esse cara. Não, e ainda tem um outro ponto. Esse hater gera mais tráfego pra.
Isso,
pra
impressão.
Isso.
A sua impressão aí, seja a pessoa odiada. De certa forma, não sei se é legal falar isso, mas não sei se você lembra, um dos primeiros canais de Felipe Neto. O Não Faz Sentido.
Já,
ele só descia
lembro.
Lenha nas coisas.
Só falava mal.
Pegava um filme, esse filme não presta, não sei o que e tal. Aí as pessoas que concordavam com ele escreviam lá, comentavam, e as pessoas que amavam desciam a lenha. Não, como você tá dizendo que não presta? Baseado em quê? No seu, ele colocava um óculos escuro,
ficava criticando. E a pessoa não sabia que tava gerando tráfego pro cara.
É aquele fale mal, fale bem, mas tá falando
de mim. Tá falando alguma coisa,
tá mostrando meu arroba ali, pegando pessoal, então faz parte,
pô. Meu irmão deixou aí que quem não é visto não é lembrado, mano.
Olha aí,
ó. Isso vai ficar, ó.
Queria saber como é que você faz.
Agora a gente tem um quadro especial aí.
Quadro bomba.
É, eu selecionei alguns seguidores aí seus. E eles mandaram algumas perguntas aí pra você responder.
Bora lá!
Tudo bem? Me pediram pra te fazer uma pergunta. E eu tava aqui pensando. Você é uma pessoa muito ocupada. Você é professor. Você ainda é blogueirinha nas horas vagas. Corre. E ainda tem tempo pra estudar pro doutorado. Então, eis minha pergunta. Como é que você consegue conciliar tudo isso? Porque atualmente estou trabalhando, fazendo mestrado e ainda cuidando do meu projeto, e às vezes eu me vejo louca para conseguir conciliar tudo isso. Então me diz aí quais são suas dicas para eu conseguir conciliar tudo isso.
Uma coisa delicada da gente falar é sobre gestão de tempo, de atividades. Eu sou um cara, não sou 100% gerenciável. Mas gerenciado, no caso, né? Mas também não vivo no caos. Eu gosto muito da tríade de Joaquim Barbosa. Né, que você pega seu tempo e divide em coisas importantes, coisas urgentes e coisas circunstanciais. Então, importante é aquilo que vai trazer um retorno para você. Tem um objetivo, pronto, tem um objetivo de aprender alguma coisa hoje. Então, o que é que eu posso fazer de atividade para contribuir para isso? É importante. Urgente, geralmente, é o quê? É aquilo que é importante e você não fez no prazo. Então, ficou para a última hora, mas sim, é importante, entendeu? Então, se tornou urgente. E o principal problema de tudo são a questão dos circunstanciais, que a depender, a gente tem muito isso. Hoje em dia, por exemplo, eu estou dizendo não. Há várias circunstâncias que estão acontecendo.
Não, diga não, diga foda-se.
Rapaz, às vezes a gente não pode dizer. Porque, exemplo, imagina uma agenda. Eu quero ter uma entrevista com alguma pessoa, né, famosa, tem uma agenda corrida. Eu vou ter que virar a agenda do cara. Então, o cara chega, bicho, terça-feira eu tenho um tempo de 14h. E aí, o que é que eu faço? Eu vou ter que tirar o que eu tinha ali de importante, né, agendado, retirar para poder fazer aquilo. Isso aí vai impactar num monte de outras coisas. Entendeu? Então, às vezes, o circunstancial, você não tem como dizer o foda-se.
Sim.
Seria maravilhoso se você pudesse fazer isso, mas às vezes não tem, que é importante. Né? Não é importante, é circunstancial, mas esse circunstancial vai impactar em algo que vai se transformar em importante. Entendeu? Então, é basicamente certo. Isso. Eu tenho importante, urgente e circunstancial. E você dá mais valor ao que é importante, certo? Em segundo lugar, o que é urgente, e tenta sair do circuito social.
Show de bola.
É essa forma. E o outro é o seguinte, a depender também, eu gosto de usar muito o Pomodoro. Né? Eu quero estudar. Aquela história, é massa isso aí. O cara chega, e aí, domingo você fez o quê? Eu estudei o dia todinho. Eu estudei de 8 da manhã até as 10 da noite. Mentira. Você não fez isso. Você tentou estudar.
Humanamente é impossível
isso, fazer isso. Isso, e ficou fazendo sabe o quê? Você ficou se procrastinando. Então eu uso o Pomodoro. O Pomodoro é massa, né? Eu chego, boto tempos de meia hora. Existem várias formas de você fazer. O que eu uso é isso aí. Meia hora, fico focado naquilo ali. Depois eu faço o quê? 5 minutos ou 10 minutos, a depender da atividade, eu faço outra coisa completamente diferente. Vou postar uma story. Você poderá, que às vezes meus stories são de meia hora. Por quê? Eu estou produzindo. Certo? E falando já em produzindo, existe também aquela coisa do livro Produtividade para quem quer ter tempo, do Jerônimo de Mel. Ele fala exatamente isso. Você tome cuidado com a diferença de estar produzindo e estar ocupado. Às vezes a gente está muito ocupado, mas não está produzindo. Entendeu? Uma diferença básica disso aí. Você está pronto numa reunião, por exemplo, que você não pode colaborar, está ali só para fazer coro. Você está ali ocupado, você não está produzindo. Aí você está escrevendo o seu TCC, você está produzindo. Entendeu? Eu estou lendo para alguma coisa, eu estou produzindo. Ah, eu estou agora indo lavando os pratos, alguma outra coisa assim. Eu estou ocupado. Entendeu? Então é esse tipo de coisa, você divida muito bem. Uma dica que ele diz até no livro, que eu usei, isso começou a encher o saco, é o seguinte, você colocar alarmes. Pode ser só vibracal mesmo. Você coloca de meia hora, de uma hora, com a pergunta. Agora, você está produzindo ou você está ocupado? Entendeu? Então, fuja de ocupação e produza. E tente, no caso aí, achar uma melhor metodologia para você conseguir gerenciar seu tempo. A verdade é o seguinte, não existe melhor metodologia. Eu uso essas daí e dá certo comigo.
Pronta.
Isso, tem que ser de acordo com você. E outra, não fique na neura. Tem galera que quer pegar uma metodologia mágica que vai transformar o cara de procrastinador a produtivo, né? De alta performance.
Não existe fórmula mágica, né?
Você tem que tentar ir variando e, de acordo com o seu uso, né, você vai usar o que for melhor para você.
Show de bola. Agora temos mais uma pergunta.
Professor, como lidar com os alunos, cada um com as suas particularidades, sabendo que é muito importante você tê-los como seres humanos e não como máquinas que você chega lá, passa o conteúdo e vai embora. Na sua visão, como isso deve ser feito da melhor forma possível?
Pronto, Camel, essa é a resposta mais simples de todas, né? E quem é meu aluno vai dizer, é verdade. Na primeira aula, você foi meu aluno. Na primeira mesmo, o que é que eu passo na primeira aula?
Pô, não lembro agora.
Olha, diga aí, o que foi que
tem
você
muito
fez?
Muito tempo.
Na primeira aula, quando você cola um monte de post-its e tal.
Ah, sim. Ah, mas é porque eu peguei que você é ética e sociedade.
Ah, ele foi logo no início.
Foi.
Eu passo um mapa de empatia. Entendeu? Então, para cada turma, a minha aula não é igual, é diferente. Né? Você não sabe, mas a sua turma... Tô tendo disciplina comigo esse semestre, não, né? Tá não, foi ética, faz tempo. Eu passo o mapa de empatia.
Sim, então, primeira aula, mapa de empatia.
Eu passo o mapa de empatia. Que, de certa forma, é uma ferramenta, né? Respondendo ao que o rapaz aí disse, né? A pessoa falou aí. É o seguinte, eu tento gerar empatia com o aluno, né? Com a turma, com os alunos... E eu vou tentar passar o conteúdo de forma... Tentar, né? De forma mais legal ou de forma mais efetiva possível para aquela turma. Ou seja, cada turma eu tenho um mapa de empatia, eu tenho um persona bem definido. Eu sei qual é o persona de cada turma.
Mais uma vez o persona
esse
aí
é o
trabalhando,
esse
né?
é o segredo. Todo aluno aí, o pessoal que estiver ouvindo for aluno, fica de saco cheio, tem até aluno fica de novo, professor. Eu vou fazer de novo, eu posso pegar o do semestre passado? Digo não. Essa turma é diferente da outra. Então faça um mapa de empatia para gerar um persona da turma.
Você tem que ter empatia com essa também, né?
Isso. Então é dessa forma que eu trabalho. Então eu sei, tipo, a turma ali é mais tecnológica, é uma turma mais madura, é uma turma que não é tão madura, mas tem aí mais aquela energia. Então você pode olhar que eu passo a atividade de acordo com o mapa de empatia. E detalhe, eu tento trazer algum exemplo em cima das dores e das necessidades do aluno. Por isso que às vezes eu acerto, né? Às vezes dá um errado, mas às vezes eu acerto. Pô, como é que você consegue trazer algo que foi bom pra gente? Porque eu sei suas dores.
Se você não tem empatia, não tem como saber qual a dor que o cara tá passando
e
ali, né?
Sintetizando, né, de forma bem rápida aí, o que é a diferença da empatia pra você simplesmente entender. Empatia, de forma bem simples, é você calçar os pés da outra pessoa. Então eu tento me colocar no lugar do aluno, olhando para aquele persona e entender algo que possa contribuir para ele e não para mim. Tem essa questão também. Ah, para mim eu passaria tipo um slide e tá de boa, mas eu vejo que a turma através de slide não é interessante. Então bora passar um artigo, um Lego da vida, vamos fazer algum canvas, alguma coisa que consiga sintetizar. Então é nesse tipo, então, eu faço focado para a turma. Então cada turma tem uma metodologia diferenciada e cada pessoa também eu entendo muito por causa do mapa de empatia.
Show. Para finalizar aqui, que conselho você daria para a galera que está pensando em empreender na internet aí e nessa área de digital influencer?
Bora lá. A primeira é bem subjetiva, né? Parece até aqueles papos de coaching, mas de experiência própria, é a maior verdade. Primeiro, vocês parem, né? Pensem e vejam qual é o propósito de vocês. Diferente de meta, de objetivo, é o seu propósito. Porque não adianta de nada você querer criar um perfil no Instagram e ser digital influencer se lá na frente você quer trabalhar com outra coisa, entendeu? Então você, vou criar uma startup disso aqui porque está na moda. Mas você vê que você não tem aquele perfil de empreendedor, entendeu? Então você, antes de empreender em uma startup ou num perfil, né, empreenda-se a si mesmo. Faça o seu persona, entenda quais são suas necessidades, suas dores, né, os seus sonhos e outra, propósito. Qual é o meu propósito? Né? A coisa macro. Eu quero o quê? Né? Se você não tem isso bem definido, complica, né? Aquela frase de Lewis Carroll. Sim. É bem clichê, mas ela faz todo sentido. Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve.
Então
é
isso que tá acontecendo. Alice no País das Maravilhas.
Isso, que na verdade não é nem dele, é de outro cara que falou aí, mas é o mais conhecido.
Mas exatamente
o gato
isso
lá, mesmo. Quando falou para Alice. Então é bem subjetivo, mas na verdade é essa. Você para, qual é o seu propósito? Aí, por exemplo, eu vou criar um Instagram. Beleza, vou ser digital influencer. Em que essas atividades, né, essa força, essa energia que eu estou gastando, vai ser útil para o meu propósito? Entendeu? Isso é um objetivo do propósito. Então, o propósito é algo macro. Você vai ter os seus objetivos, seriam aquelas parcelinhas que vão ajudar você a chegar no propósito. Vai ter as metas, que são menores atividades que vão ajudar você a chegar no propósito. E a sua rotina diária. Por exemplo, eu estou fazendo isso aqui. Para que isso vai servir? Isso vai me ajudar a chegar nesse objetivo. Esse objetivo junto com outros vão chegar no meu propósito. Um cara que é bem assim, nesse lance de propósito, Elon Musk. Você perguntar qual o seu propósito. Ele tem uma coisa bem subjetiva, né? Melhorar a qualidade de vida, não sei o quê, tal. Aí você, pô, bicho maluco, não. Ele tem um propósito. Aí você vê, ele tem a SpaceX, que é uma das maiores empresas, né? O cara quer mandar todo mundo pra Marte. Aí você diz, eita, coisa idiota, não sei o quê. Cara, aquilo ali tá amarrado com o propósito dele. Pode ser idiota pra outras pessoas, mas pra ele, pra quem tem o mesmo propósito que ele tem,
exatamente,
aquilo é interessante. O cara fez o PayPal, fez não sei o quê. E outra, você pode olhar as fotos antigas e as novas, né? O cara fez crescer cabelo. Que era careca. Entendeu? Então é esse o ponto. Cara, olha o teu propósito e você vai fazer qualquer coisa que você quiser em cima do seu propósito. Certo? Mesmo que você tenha, eu tenho que trabalhar pra poder me manter. Traça um tempo aí, né? Faz de escada. Eu tenho que fazer isso aqui, mas é só um degrau pra ter que encarar. Tem casos aí, exemplo de professor, acho que foi de nada, depois de Haiti, que ela desistiu do cargo dela lá do professor, pra fazer satânico com o namorado. Pegando muita gente pra questão da depressão, tristeza, justamente por isso.
O mal do século, né?
O mal do século. Entendeu? Então, é esse o ponto. O propósito. Veja o que você quer pra então você desperdiçar o que você vai fazer aí na sua vida.
Bravo.
Certo?
Livro que mudou a sua vida.
Ninguém. Foram vários, mas um dos que impactou, assim, eu acho que é Pai Rico, Pai Pobre. É Pai porque. Rico, pai isso pobre. É porque. Eu não costumo dizer que é o livro que muda a sua vida. Na verdade, eu acho que é o momento. Né? Você pode ler Pai Rico, Pai Pobre agora, mas e mais à frente você lê de novo, você vai ter uma nova maturidade.
O momento que você tá é importante também.
Aí você,
né,
vai ver que naquele momento o livro mudou. Entendeu? Ele pode ser uma centelha, mas você conseguiu encaixar. Por exemplo, O Poder do Hábito. Eu, quando li pela primeira vez, pô, legal, aquela coisa. Eu li, reli de novo agora, porque tava na moda.
Outro momento da vida,
outro,
né?
Outro momento. Eu comecei a encaixar realmente na minha rotina. E quebrei vários hábitos ruins que eu tinha e comecei um novo. Um deles é a corrida, pô.
Cara, isso que você falou realmente faz sentido. Eu acabei de ler O Pai Rico, Pai Pobre.
Com outro pensamento
e,
agora.
Isso, e eu já... E, na verdade, eu li ele quando eu já estava pensando em começar a investir. Então, já tinha essa vontade, já meio que tinha se tornado um propósito meu.
Olha aí.
Quando eu li ele...
Já pegou.
Pô, aí o negócio começou, pegada. Entendeu? É, realmente faz sentido.
Entendeu? Então, é essa questão, é momento mesmo. Mas ele é um livro assim que impacta e eu até indico, né? Leiam ele. Tem vários outros aí que vocês têm que... Ah, e ele é legal que ele dá uma mudada de mindset. Se for uma pessoa que gosta muito de seguir livros, ele vai mexer com o teu mindset e com a tua realidade.
Exatamente. Dois perfis de Instagram fodas pra seguir aí.
Eita, poxa. Eu gosto muito do... Vamos lá. Eu gosto da Camila Farani. Eu acho massa, ela é investidora anjo, ela é do Shark Tank também.
Sim.
Ela tem essa pegada, primeiro, mulher empreendedora, empoderada. Ela é da tecnologia, já foi presidente, não sei se ela ainda é de fundo de investimento, né? Eu pude conhecer pessoalmente também. Então, tem até lá no meu Instagram.
Mestre do networking.
É, mas é uma pessoa assim que eu admiro, entendeu? Por tudo que ela faz assim. E outro, que é bem também nessa pegada, eu gosto muito do... Perfil do... Pô, esqueci o cara, olha. Deixa eu lembrar.
Murilo Gun,
porque é um cara que você vê que ele é pé no chão, literalmente. As palestras dele são descalças, estão com a havaianazinha. Uhum. É um cara que ele é muito da criatividade e inovação. E outro, é um cara que ele consegue misturar isso tudo, porque ele é da computação. Não sei se terminou o curso, mas ele fazia stand-up comedy e agora está trabalhando com a parte de criatividade online, através de universidade de criatividade. Aí já produziu trabalhos de criatividades para criança. Então é um cara que ele é bem versátil e outra, está sempre ali, né, vivo e trazendo coisas novas. Então seriam esses dois aí que Show. Eu diria para seguir, né? E fora o meu, né? Siga meu pessoal. Que eu trago um pouco de tudo aí, senão.
E o terceiro, sigam Geração Foda-se Oficial. Opa, aí também.
Olha aí, vou seguir, vou fazer umas reportagens lá. Então, pra gerar engajamento.
Exatamente. É isso aí, a gente tá chegando ao final aí. Muito obrigado, Gilton Mal, pela presença. Cara brabo aí na didática como professor, como inovador, empreendedor e digital influencer. E o palco é seu aí, se quiser deixar alguma mensagem pra galera.
É, toca o foda-se.
Aproveitando. Melhor mensagem. Aí. Liga o foda-se, tá tudo certo.
Então, falou.
Valeu, Gilton.
Beleza.